Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final de número 70. Toda quinta-feira às 8h30 a gente chega ao vivo em central3.com.br e depois fica disponível tanto no site da Central 3 quanto em esportefinal.cartacapital.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tem ao meu lado direito Leandro e a mim.
Paulo Júnior, você sabe que as pessoas às vezes elas pegam uns fones aqui no, e ficam procurando o R de right e o L de left, né? Pra colocar no ouvido certo.
Você sabia que isso não faz nenhuma diferença, né? Nos que vem escrito.
Primeiro que não faz nenhuma diferença, segundo que é fácil de você saber. O fio tá sempre pro lado esquerdo.
Entendi.
Você tem que pôr do jeito que o fio fica do lado esquerdo, porque é feito pra destro, entendeu?
Entendi.
Então você não precisa dar R e L.
Você tá muito elegante, com uma camisa polo e um fio do lado esquerdo.
É, porque tá tendo um evento importante aqui na rádio hoje, então eu tive que vir mais bem vestido pra não fazer o Chico passar vergonha.
Entendi. Eu não posso dizer o mesmo. Tudo bem, Mariana Lajoso?
Tudo bem, prazer estar de volta aqui. Eu tô usando o fone do lado errado, vocês me desculpem. É.
Mas tudo bem, qualquer coisa, finge que a câmera tá espelhada.
Eu tô conseguindo ouvir, sabe?
Tá funcionando? Tá funcionando.
Tá funcionando.
Rodrigo Borges, direto de United States of America. Como é que estamos, Rodrigo?
Fala, Paulo Júnior. Feliz dia de ação de graças pra você.
Pô, só se fala disso aqui na Rebouças, inclusive...
Ah, eu posso imaginar, mas se já estão comemorando o Halloween no Brasil, ainda não se comemora dia de ação de graças?
Pois é, ainda não, rapaz.
Não somos muitos fãs do Peru, Rodrigo Borges.
Pois é. Ah, eu também não, eu comi feijoada.
O que os vegetarianos fazem, hein, Rodrigo Borges, no dia
de ação de graças? Eles choram, basicamente é isso.
Basicamente isso.
Mas você sabe, Paulo, que aqui tem uma cerimônia tradicional que é o perdão presidencial a um peru. Então, um peru é levado até o presidente dos Estados Unidos e o presidente fala: meu filho, meu querido peru, você não morrerá. Então, o presidente perdoa um peru.
É uma temporada e tanto nos Estados Unidos, hein, Rodrigo Borges? Eu mal posso esperar pela sua volta.
O que o Peru fez, né, pra ser perdoado pelo Obama, né?
Pois é, jamais entenderemos. Nosso programa de hoje vai tratar muito de surf, porque nosso convidado é Fernando Iesca, da revista Fluir. Tudo bem, Fernando?
Boa noite, Paulo, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos aí que estão ouvindo. Vamos falar de muito surf hoje.
Vamos que vamos. Aliás, como eu gosto, né, das nossas cascatas gramaticais, definimos, hein? Rodrigo Borges, é surf, não é surf. Trate de atualizar o manual oral Esporte Final, que tem aí
mas
sua
é
versão.
Surf, sem dúvida. Eu mandei escrito em inglês?
Não, eu tô só te confirmando que tá definida a nossa grafia e nossa oralidade.
Com E, sem dúvida.
Sempre com E. A gente começa falando, eu vou pegar aqui o texto de Rodrigo Borges pra gente começar colocando pro Fernando a situação dos brasileiros na corrida pelo título da Liga Mundial. Dos 7 atletas que disputam o título, 4 são brasileiros e dos 3 favoritos, 2 são do Brasil. Fernando, de forma geral, como que você definiria esse momento? A que se deve isso? Sendo que público em geral, público que não acompanha o surf profissional, tem uma noção, obviamente, que no Brasil são muitas praias, muitos praticantes, tem uma cultura de surf muito presente, mas... onde que virou a chave? Onde que esses caras conseguiram se tornar profissionais de sucesso nesses anos, enfim, repercutindo nessa Liga Mundial?
Bom, Paulo, como você disse, a gente tem uma situação histórica aí hoje, né? 3 brasileiros entre os 4 favoritos com chance ao título na etapa final, que são o Felipe Toledo, o Adriano de Souza e o Gabriel Medina, mais uma vez. O Felipe Toledo e o Adriano de Souza com mais chances, competindo contra o australiano Mick Fanning. E realmente é um momento histórico, nunca tinha acontecido antes. O surf se popularizou bastante, hoje em dia é um dos esportes que mais tem praticantes no Brasil. E onde eu acho que virou a chave, na verdade é um trabalho cumulativo de muitos anos que vem sendo feito, de tentativas e erros. E os brasileiros buscando se moldar nos atletas estrangeiros, no que eles fazem, indo morar fora já, desde cedo, surfando ondas de qualidade, surfando ondas que proporcionem um surf no mesmo nível. Uma mudança de cultura também. Antigamente os atletas do circuito mundial eram mais aventureiros, vamos dizer assim. Eles tinham um nível de atleta, mas talvez não tivessem uma vida tão disciplinada como esses atletas novos têm hoje, que desde pequenos, desde criança, eles são ensinados a ter foco, se alimentar corretamente, treinar corretamente, tem assistência física, assistência psicológica. Eles são treinados e moldados para ser máquinas de competir, para serem atletas mesmo desde criança. E isso é um trabalho que já vem sendo feito há mais de uma década no Brasil, e agora a gente está colhendo os frutos, podendo ver atletas brasileiros competindo de igual para igual ou até melhor que os atletas internacionais pela primeira vez na história.
E o que você falou é interessante, porque no futebol, para pegar o exemplo do esporte mais popular, muito se questiona a postura do brasileiro, né? É comum você ler ou ouvir técnicos estrangeiros falando que ele chegou aqui meio sem saber direito o que queria, e aí a gente foi colocando ele na linha. Acho que é mais ou menos isso, né? Se o cara também pensa que tá num nível de disputar um Mundial, só que não se enquadra em numa gestão da carreira mesmo, e numa gestão do próprio corpo e da cabeça, de entender o lugar dele, né? Porque também ele vai envelhecendo, ele pode ter problemas físicos, ele pode ter problemas psicológicos, ele tem que estar bem estruturado para tá em bom nível, né?
Exatamente, Paulo, com certeza. E hoje a gente tem aí uma geração exemplar desses meninos, pegando aqui como exemplo o Felipe, o Adriano e o Gabriel, que são pessoas realmente atletas, totalmente focados no surf. Eles abrem mão da juventude, do que seria uma juventude considerada normal, entre aspas, de outros garotos, de ir pra balada, de beber, de fazer essas coisas, para se focarem totalmente em preparação física e no surf. É uma geração que está bem distante das drogas, né? Porque no passado a gente teve também esse estigma no surf de ser próximo das drogas, essas coisas. Hoje em dia essa geração totalmente afastada das drogas, totalmente saudável, realmente treinando, vivendo assim 24 horas para isso mesmo, para esse esporte. Viajando, treinando com assistência psicológica. Muitos deles, a família deles viaja junto com eles, né? Que é o caso do Felipe e do Gabriel, que são mais novos, que entraram no circuito quando eram menores de idade ainda. Então eles têm a família acompanhando e monitorando o tempo todo. E isso ajuda eles a terem uma assistência emocional e psicológica e se sentirem amparados ali. Enquanto tem uma equipe que resolve as coisas para eles, eles estão preocupados somente em surfar e ter uma boa performance, nada além disso.
Eu lembro em 2006, eu fiz uma reportagem para a Folha de São Paulo com o Mineirinho, com o Adriano Souza, e era exatamente sobre isso. O cara, ele tinha acabado de ganhar o WQS, que é a divisão de acesso do surf, e tinha um projeto de como transformar o Adriano num campeão mundial de surf. Então era equipe multidisciplinar, ele tinha fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, psicólogo, deixar o moleque na escola estudando para ele aprender, né, ter uma cabeça melhor, mais estruturada, ensinar inglês. E outra coisa que eles insistiam muito era fazer o Adriano viajar, porque as ondas no Brasil são muito diferentes das ondas que o cara surfa, por exemplo, no Havaí ou em outros lugares. E aí muitos brasileiros chegavam lá e iam surfar essas ondas grandes e tal, e não sabiam direito, fundo de coral, não sabia como cair. Não... Então, uma das coisas que começaram a fazer é dar rodagem para esses meninos, né? Era uma coisa que não acontecia antes.
Exatamente, é importante você falar do Adriano de Souza, porque ele é exatamente o elo de ligação entre essa antiga geração, que também abriu portas, né? Que passou anos tentando e abriu portas e levou o Brasil a ser conhecido nessas outras ondas. Hoje em dia essa geração foi apelidada de Brazilian Storm, e o Adriano é o primeiro deles dessa geração Brazilian Storm, que ele chegou a competir com esses atletas da geração antiga e abriu a porteira para todos esses meninos se basearem nas atitudes e no comportamento dele, de querer aprender inglês, de querer aprender a se comunicar nos outros países, também não só chegar lá, competir e ir embora, mas fazer amizades, ampliar o círculo de amizades, aprender a surfar essas ondas de qualidade com fundo de coral, como você disse, com fundo de pedra, porque são essas ondas que acontecem no circuito mundial. Então o Adriano foi um elo de ligação entre essa antiga geração e a nova, que começou a ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento desses atletas, e hoje é esse resultado que a gente está colhendo, né?
Outra coisa que eu achei, não sei se você concorda comigo, parece esses meninos vinham surfando bem, o Adriano, aí aparece o Filipinho, a Prisma Medina e tal, e acho que de repente o título do Gabriel Medina deu aquela virada de chave de a gente pode, se o Medina conseguiu, a gente consegue. E os meninos começaram esse ano, o Medina menos, porque afinal, como campeão mundial, você tem muitos compromissos, você dá uma relaxada e tal. Ele foi se recuperar mais pro fim da temporada. Mas os outros brasileiros chegaram destruindo o campeonato, né? Desde o começo. Você acha que deu um gás assim de a gente pode mesmo agora?
Sim, sem dúvidas. Concordo sim. Nível técnico, todos esses brasileiros sempre tiveram. Mas com certeza isso afetou bastante o psicológico deles. Porque aquela coisa, agora o Brasil é o país do surf, agora é a gente que manda, né? Tem aquela mensagem implícita, sem dúvida nenhuma, isso levantou a confiança deles. Um pouco antes do Medina ser campeão mundial, talvez umas duas, três temporadas antes, o Adriano foi o primeiro atleta a ter uma constância de competir de igual para igual, né, com os estrangeiros, e chegou a terminar dentro do top 5 do ranking durante alguns anos. O fato do Adriano não ter sido campeão mundial antes do Medina foi por causa de combinação de resultados, essas coisas. Mas ele é um cara que também, que mesmo antes do Medina ser campeão, sempre teve um nível para isso. Ele é um cara, por exemplo, que transformou o Kelly Slater em freguês, por exemplo, né? O Kelly Slater, que era o cara mais temido em todas as baterias, ele foi o primeiro brasileiro a olhar o Kelly Slater olho no olho dentro da bateria. As três primeiras baterias, por exemplo, que ele competiu contra o Kelly no circuito mundial, perdeu, tomou uma escovada, e ele falou, não, não é isso, não vai ser assim, eu vou mudar o jogo. Até que chegou uma época que o placar ali estava 11-3. O Adriano tinha ganhado 11 e o Kelly só tinha ganhado 3. Que historicamente era uma coisa impensável pro Kelly Slater, né? Então, sem dúvidas, isso do Medina ser campeão com certeza fortaleceu o psicológico dos brasileiros e vai fortalecer mais ainda para as próximas temporadas, né?
Rodrigo Borges?
Fernando, eu queria saber que você falasse um pouquinho sobre justamente essa geração anterior ao Brazilian Storm, porque por muito tempo o melhor resultado do Brasil no circuito foi aquele terceiro lugar do Vitor Ribas, na década de 90, né? Essa geração que tem a sua importância, mas que ela não teve resultados expressivos, até pouco tempo atrás era difícil um surfista brasileiro sequer ganhar uma etapa. Como é que ela se relaciona com esses garotos agora? Existe uma relação próxima? Esses garotos reconhecem esses veteranos como... reconhecem a importância deles? Ou é uma coisa assim distante, essas duas gerações?
Sim, vamos lá. Boa noite, Rodrigo. Cara, essa geração ela é sim reconhecida pelos brasileiros atuais. Como você disse, durante muito tempo mesmo, esse resultado do Vitinho em terceiro lugar no ranking mundial foi o melhor resultado. Eventualmente um brasileiro ou outro ganhava uma etapa, mas essa geração foi muito importante também, porque foi ela que abriu portas, que abriu caminhos para essa geração chegar hoje e saber tudo como aconteceu. Tá? Se você pegar o pai do Filipinho, por exemplo, Ricardo Toledo, ele não competiu no Mundial, mas ele é bi ou tri, não tenho certeza, campeão brasileiro da mesma geração de Vitinho, de Fábio Gouveia, de Teco Padarazzi, etc., né? Então, isso foi um conhecimento que veio se acumulando através das gerações, porque quando esses caras iam para a Austrália, para o Hawaii competir, eles iam com a cara e com a coragem, sem ninguém que contou para eles como que era antes, o que eles iam encontrar por lá, como que se relacionava, o que fazia, como se competia. Então, esse conhecimento veio sendo acumulado ao longo das gerações e passando de pai para filho ou de treinador para atleta, e eles são reconhecidos sim pela nova geração. A nova geração tem muito respeito por eles, não só são conhecidos, como muitos deles eventualmente são contratados pelos atletas de hoje para serem treinadores deles. O ano passado, e acho que no retrasado também, o próprio Adriano de Souza, mineirinho, contratou o Peterson Rosa para ser técnico dele. E levou o Peterson Rosa com ele para todas as etapas para explicar, olha, a onda do Tahiti funciona assim, é um fundo de coral, ela quebra naquele lugar, é assim que você se posiciona, é assim que você rema, é assim que você surfa ela. Então eles são reconhecidos, a nova geração tem contato constante com eles, consulta eles, pede conselhos. E essa geração antiga se orgulha muito da geração nova de poder também ter abrido portas para eles de alguma maneira. Então é um conhecimento que veio se acumulando ao longo das gerações, tanto nos exemplos de como se fazer algumas coisas, do que também como não se fazer outras.
Agora, Fernando, você citou... eu estava justamente curioso sobre essa parte do treinamento, né? Ok, a geração de surfistas brasileiros é muito boa, é muito bacana, mas ela é treinada por quem, né? Você acabou de citar nomes de treinadores brasileiros também, de ex-surfistas que agora treinam surfistas. Mas dá para a gente colocar alguma outra nacionalidade nessa conta? A gente recebeu ajuda... De treinadores de outras nacionalidades? A gente se aproximou a algum caso de sucesso em outro país?
Sim, Leandro, com certeza. O treinamento de um surfista é um pouco complexo, assim, ele não se resume só ao treinamento dentro do mar, né? Quando eu citei o caso do Peterson Rosa com o mineiro, ele orientou o mineiro em algumas situações de surf, em competitividade na bateria, ou como se posicionar em ondas que não são familiares a eles. Mas envolve também a parte de preparação física. Então tem treinadores físicos e personal trainers que trabalham o atleta para ele virar uma máquina fora d'água, fisicamente, não só quando ele está competindo. Eu vou dar um exemplo de um caso de estrangeiro envolvido que você falou. Por exemplo, quando o Gabriel Medina tinha seus 14, 15 anos mais ou menos, ele foi morar uma temporada na Gold Coast, na Austrália, e o próprio Mick Fanning, que hoje está competindo o título contra ele lá em Pipe, foi um dos caras que mais deu dica e que mais treinou ele, porque eles são os dois patrocinados pela mesma marca e são da mesma equipe. Então, quando ele estava na Gold Coast, o Mick Fanning, por exemplo, adotou ele, levava ele para surfar em todas as praias e vivia dando toques para eles e dicas, e foi meio que um pai dele mesmo naquela época. Hoje eles são da mesma equipe ainda, e hoje o próprio Gabriel Medina está disputando esse título contra o Mick Fanning. Então, nessas viagens que esses garotos vão fazendo desde jovens, eles passam por treinadores físicos em vários países, Estados Unidos, Austrália, Havaí, na Europa, que vão construindo essa força física deles, e os próprios surfistas das equipes vão sempre orientando surfistas mais novos. Então, o próprio Medina já foi orientado pelo Mick Fanning. O Felipe Toledo, que foi da equipe da Nike, agora acho que ele é da Hurley, já foi também orientado por outros surfistas estrangeiros da equipe dele também. Então sempre tem essa coisa de gerações, não só dentro do próprio país, não é só brasileiro que orienta brasileiro. Os próprios brasileiros são orientados por estrangeiros, normalmente da mesma equipe da marca que patrocina eles.
Essa coisa da preparação física, acho que é uma das grandes revoluções dessa geração, porque eu vi outro de um documentário sobre o Teco Padarates, e ele estava dizendo, a gente não fazia nada disso, a gente, exato, ia para a água, surfava, ou fazia uma musculação, nem sabia o que estava fazendo. E hoje em dia os moleques treinam, é treinamento físico pesado, é treinamento funcional, até pelo estilo de surf, que está cada vez mais agressivo, o cara precisa voar na onda, ele precisa ter muita força na perna, muita força no abdômen para conseguir se manter na prancha. Isso é uma coisa que mudou muito da geração passada para essa agora, né?
E como que se dá...
Desculpa. Você citou a história do Fanning, e eu me ocorreu se o surf, essa camaradagem entre os atletas, ela é uma coisa comum no surf, ou é uma coisa específica do Mick Fanning? Porque é a segunda história que eu ouço sobre o Mick Fanning, e rapidamente eu vou falar aqui. Um amigo meu, nos anos 90, ele pega onda, ele surfou amador, mas surfa para todo lugar que ele vai, ele leva a prancha. E nos anos 90 ele fez intercâmbio em Gold Coast, e ele encontrava um carinha que surfava lá também, e o cara ajudou pra caramba o surf dele, e era o Mick Fanning. Então eu me pergunto assim, é uma coisa do Mick Fanning, ou é o surf, assim como por exemplo o rugby, tem uma coisa de camaradagem?
Olha, Rodrigo, o surf tem sim essa coisa de camaradagem, mesmo entre os atletas dentro de bateria, no circuito profissional. Obviamente, entre um atleta ou outro de nacionalidades diferentes ou não, existem também as rivalidades, é claro, né? Mas essa camaradagem é sim comum e é histórico, isso no circuito mundial. E o Mick Fanning, em especial, é um cara que tem uma camaradagem acima da média, vamos dizer assim, né? Ele é um cara muito querido por todos os atletas e acho que por todas as pessoas que surfam, por ele ter um carisma especial, por ele ter uma bondade especial, que aí já é uma característica pessoal dele, né? Eu também morei na Gold Coast nessa época e eu tive a oportunidade de surfar no mar do lado dele algumas vezes, e o incentivo que ele dá dentro da água quando vem uma onda da série, de liberar onda pra galera, pra ilustres desconhecidos, e tá ali assim sempre pilhado, sempre com o sorriso na cara e sempre feliz de ver as pessoas estarem surfar, que estão surfando do lado dele, é uma coisa um pouco diferente da média também, né? Isso vai além da camaradagem, é também uma característica pessoal do Mick Fanning.
Agora, no Havaí a gente ouvia histórias de que o negócio era mais pesado, de que o pessoal local não gosta de gente surfando lá, de gente atravessando a onda. Eu queria saber se ainda é assim e como é que os brasileiros se relacionam com o pessoal do Havaí.
Sim, ainda é assim. O Havaí é um dos lugares do mundo que tem o maior localismo, né? Localismo no surf a gente chama de localismo quando os locais, que são os moradores do local, não deixam as outras pessoas surfar através de medidas agressivas e coisas assim. O Havaí, sem dúvida, é o lugar mais agressivo para quem não é de lá, por causa de problemas históricos, né? Tem os nativos de lá que surfavam lá, e aí o turismo cresceu desenfreadamente, começaram a ter vários turistas do próprio Estados Unidos, da Austrália, do Japão, que chegavam e invadiam as ondas, não respeitavam as regras de prioridade do surf, passavam na frente, e isso ocasionou diversas brigas. Muitos brasileiros, historicamente, inclusive dessa geração anterior que o Rodrigo citou, já tiveram problemas de agressão dentro da bateria, dentro do campeonato, né? E hoje,
quem, por exemplo?
Paulo Moura, por exemplo, já teve problema dentro da bateria. O Neco Padarates teve problema também, mas problema de agressão física mesmo, de tapa na cara, de coisa desse nível, assim,
saindo,
né?
Saindo na mão, no meio do mar.
Exatamente. Ah, e é uma situação bem desagradável, né? Porque eles estão no país dos caras. Tem a da Rui, que seria, não sei como que eu posso chamar eles, de gangue, não sei qual que é o nome que eu daria, mas que é quem comanda ali o surf local, que dita as regras. E hoje em dia isso mudou bastante, porque os brasileiros, como tiveram esse destaque no cenário mundial, eles também estão conquistando o respeito dos havaianos. Isso não quer dizer que eles vão chegar lá e fazer o que eles querem e pegar a onda que eles quiserem. Mas eles estão se relacionando. O próprio Adriano, esse ano, teve uma atitude muito inteligente. O que ele fez? Ele se hospedou na casa do Jamie O'Brien. Ele está hospedado lá treinando esses dias. O Jamie O'Brien é um dos maiores locais lá de Pipeline, no Hawaii, onde vai rolar a última etapa do Mundial. Então ele tem meio que uma guarita, vamos dizer assim, né? O Jamie O'Brien ajuda ele nos treinos dele, por outro lado ele aluga a casa dele. Então tem sido construída uma relação de amizade entre os brasileiros e os havaianos nos últimos anos. Mas o Havaí nunca vai ser um lugar 100% tranquilo para surfar. Sempre vai existir uma hostilidade e sempre os havaianos vão deixar claro que são eles que mandam lá no surf.
Falando sobre Havaí ainda, o surf, claro, é uma cena importante, mas os surfistas do circuito do Havaí, eles deram uma sumida, né? Por muitos anos, me lembro do Sonny Garcia, que era um desses bad boys, né? Eram caras que estavam sempre ali nas primeiras posições, e o surf, para quem estiver ouvindo e não sabe, o Havaí compete de forma independente dos Estados Unidos. E o que aconteceu com os profissionais havaianos que não disputam mais o título?
Olha, Rodrigo, realmente o Sonny Garcia marcou época, né? Ele foi 6 ou 7 vezes vencedor da Triple Crown, que são as últimas etapas do ano que acontecem no Havaí. A gente tem sim alguns atletas havaianos, não, talvez não em tanta quantidade, mas a gente tem destaques hoje como John Florence, por exemplo, que é um atleta havaiano que está ali nas cabeças, e hoje em dia ele adota uma postura completamente diferente do que um Sonny Garcia adotava, do que um Johnny Boy Gomes adotava. O John hoje é considerado um dos caras mais cool, né, do surf no mundo, porque ele é um cara bacana, troca ideia com todo mundo, dita tendências tanto na maneira de surfar como na maneira de se vestir e essas coisas. Então a gente tem hoje o maior destaque do surf havaiano, sem dúvidas, é o John Florence, que é um cara assim que está num nível absurdo de surf. Eu diria que ele está mais ou menos no mesmo nível que o Medina. Em algumas situações ele pode ser melhor que o Medina, em outras piores, mas ele talvez não tenha a gana competitiva que o Medina tem. Porque os brasileiros, quando eles entram na água, eles querem ganhar e competir de qualquer maneira. E talvez o John tenha esse espírito mais da camaradagem, né? A gente tinha o Andy Iron, né, que infelizmente teve uma morte precoce, muito novo, mas que também foi tricampeão mundial, que foi um dos maiores ícones, talvez o maior ícone havaiano nas competições. Temos o Bruce Irons, que é irmão do Andy Irons, que inclusive vai competir em Pipeline agora na última etapa como convidado. E aí temos mais aí uma meia dúzia de havaianos que acabam ficando ali no segundo escalão, vamos dizer assim, do WCT, estão sempre ali competindo, mas nunca estão entre as cabeças. Mas que está sempre competindo ali na ponta mesmo hoje em dia, eu acho que o John Florence é o maior representante deles.
Agora, Fernando, o brasileiro, o meu fone dá uns problemas, às vezes, dá umas pipocadas,
mas você não para
de me ouvir, né? Pois é. O brasileiro é um povo que se apaixona fácil por esportes desde que um brasileiro o ganhe, né? Isso aconteceu recentemente com o Medina, e a gente tem uma lista imensa de esportes em que esse evento acontece, que a gente chama aqui particularmente de globismo, vai, né? A Rede Globo sempre gostou muito de transmitir atletas brasileiros, não um esporte de maneira integral. Enfim, né? Você acha que o surf brasileiro está preparado para essa... Porque assim, né? O Medina foi realmente muito... Claro, vou colocar entre aspas aqui, mas ele foi muito... Ele apanhou muito de manchete. Claro, mesmo manchetes, mesmo as positivas, acabam atrapalhando, né, a rotina de um cara que até então não era conhecido no Brasil. Você acha que o surf brasileiro está preparado para esse novo momento que a gente vai viver? E vai viver certamente, olhando tantos brasileiros na parte de cima?
Sem dúvidas, Leandro. Isso acontece com certeza. E acho que não, cara. Nenhum dos atletas estava preparado ainda para isso, nem o próprio Medina. Por um lado, isso é muito bom, né? Porque gira o esporte, gira a economia no esporte, interesse, os investimentos, e isso é bom para a gente também criar novos atletas e alguns investimentos retornarem para o esporte. com certeza nenhum dos atletas estava preparado para isso, e eles estão aprendendo a lidar com isso na prática, né? Acertando e errando, porque é uma situação que nunca nenhum brasileiro tinha tido esse status que a gente fala de surfer star, né? O surfista superstar. Por exemplo, agora em Maresias teve uma etapa do QS, que foi a divisão de acesso do Mundial, há umas 3 semanas atrás, mais ou menos. Simplesmente os meninos não podem sair na rua, não podem sair de casa. Eles têm que ficar confinados com a família deles, andar de capuz, andar disfarçado, andar com segurança, porque eles estão vivendo uma realidade de assédio que nunca existiu na história nesse esporte. Então, com certeza, eles não sabem, não estão preparados para lidar com isso, mas estão aprendendo na prática. Então, aqui no Brasil, eles têm que andar com segurança. Tem gente que excede o limite do assédio, né? Porque dá autógrafo, tira foto, essas coisas que não é problema para nenhum deles, eles gostam de ter essa relação com o fã, mas tem gente que excede o limite do contato físico e isso acaba se tornando desagradável, né? E eles acabam ficando muito expostos. Nos outros países, eles andam normalmente e esse tipo de assédio não acontece, mas aqui no Brasil, realmente eles têm que ficar escondidos dentro da casa deles, têm que ficar concentrados. O próprio Filipinho, que está lá se concentrando e treinando em pipe agora para a etapa do Mundial, ele tá tendo que ficar trancado dentro da casa dele a hora que ele não tá treinando, e o Ricardinho, o pai dele, tá tendo que controlar o assédio da própria imprensa brasileira que tá lá, que quer pular a janela, entrar no quarto da casa, invadir o quintal da casa. Porque lá as casas não tem muro, como aqui, não tem cerca elétrica, né? Então acha que porque não tem muro é acesso público. Medina, o ano passado, teve esse mesmo problema no Hawaii. Teve uma jornalista de um veículo aí que pulou a janela da casa e entrou dentro da casa dele. E eles tiveram que colocar bilhetes na porta. Por favor, deixe Medina se concentrar, né? Ele está se concentrando, respeitem o momento. Então, com certeza, não estão preparados, mas estão aprendendo na prática a lidar com essas adversidades que estão surgindo aí, né?
Na etapa do Brasil desse ano, lá no Rio de Janeiro, eu, por acaso, passei por lá, porque eu estava fazendo um outro trabalho, e fui com um amigo dar uma olhada ali. E aí, na frente do hotel em que estavam hospedados os surfistas, tinha umas 20, a maioria era menina, esperando, acho que era o Filipinho, não lembro quem, chegar para pedir autógrafo. Enquanto isso, o Kelly Slater estava surfando em Copacabana, e não tinha ninguém nem olhando para a cara do Kelly Slater. Então, chegou nesse ponto, assim, o brasileiro tá, não é que ele gosta necessariamente, tem muita gente que é o público do surf, mas o título do Medina chamou atenção pros surfistas brasileiros. O cara, às vezes, nem sabe, as meninas nem sabem quem é o Kelly Slater. O Kelly Slater chegou, as meninas nem deram bola para ele. Ele lá tirando a prancha da van, uma boa e tal, e ninguém dando bola para ele, esperando o brasileiro aparecer. Então, tem um público agora que é só focado nos meninos brasileiros, e é esse público... tem um público feminino, esse público meio histérico de, né, de superstar e tal, que é difícil de lidar mesmo.
Sim, algumas baterias no Rio, que o Kelly caiu contra brasileiros, o Kelly chegou a ser vaiado na entrada da água, não por vaiarem o Kelly, porque ele é o maior mito desse esporte, mas por ele estar caindo contra o brasileiro, como se fosse um jogo de futebol mesmo, assim, ele entrando na água e a galera vaiando, como se fosse torcida de futebol. Ele ficou até constrangido também, sem saber como agir. Porque do mesmo jeito que é uma novidade o assédio para os meninos brasileiros, é uma novidade para o Kelly ele ser vaiado em algum lugar também, né?
Você falou, Fernando, do Medina indo morar fora ali com 15, 16 anos. Eu queria que você falasse um pouco dessa fase de transição, assim. Como que se descobre um talento? Enfim, o brasileiro, de forma geral, tem um fetiche ali, pela praia, pelo mar. Isso é muito presente. Todo mundo que já foi passar férias, um feriado na praia, já viu ali uma escolinha de surf, por mais simples que ela fosse. Mas como que passa para o próximo nível? E, ainda dentro dessa pergunta, esses casos, são casos isolados de às vezes, famílias que têm uma condição financeira de mandar o garoto, ou os patrocinadores estão chegando desde cedo, a molecada que talvez não tenha uma condição financeira muito boa vai ficando para trás? Como que dá ali quando o moleque tem 12, 13, 14 anos para ele entrar na cabeça dele, da família dele, que, pô, talvez eu vou virar profissional. Vou pelo menos, eu sei o caminho por onde eu tento, né?
Uhum, certo. Então, Paulo, esses talentos eles começam desde muito cedo a serem desenvolvidos, né? Usando o exemplo do Medina que você citou, ele é um cara que com, sei lá, 6 anos de idade, 7 anos de idade, ele já competia nos campeonatos locais ali da molecadinha. E você já via nele, o Filipinho, a mesma coisa, um nível muito superior aos outros atletas. A gente tem um circuito muito forte aqui no Brasil, que é o Hang Loose Surf Attack, que ele é o circuito paulista amador, né? Ele é o circuito estadual amador. Apesar dele ser paulista, ele é o berço para toda essa molecada do Brasil inteiro. Então todos esses melhores atletas vêm do Brasil inteiro competir nesse circuito e desde os 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade já estão ali competindo. É, no caso, alguns dos atletas que estão hoje no CT vieram de lugares mais pobres, de lugares menos favorecidos, de famílias com menor poder aquisitivo. O mineiro, o Adriano de Souza, é um exemplo dele. Ele cresceu e foi criado numa favela no Guarujá, mas ele sempre teve um nível de surf muito mais alto, desde novo, e teve um manager dele que apostou nele, acreditou nele, levou ele para as marcas desde cedo. E todos esses investimentos do atleta viajar, ir para outros países, aprender inglês, passar temporadas fora, sempre vem de patrocinadores. É, não tem nenhum caso dos meninos que estão no CT hoje que seja algum garoto de família mais rica, vamos dizer assim, que possa ter bancado esse treinamento, essas viagens. Todos são com patrocinadores desde muitos novos. As marcas têm olheiros, assim como no futebol, que ficam ali observando os talentos desde jovem, trazendo eles desde muito, muito novos para as marcas poderem investir e desenvolver a carreira deles.
Legal. A outra pergunta que eu ia fazer é a respeito um pouco do que a Mariana falou também, dessa cobertura de eventos, né? Acho que é legal falar, a gente, enfim, vira e mexe, trata desse assunto aqui, pessoas que têm experiência em cobrir eventos que talvez quem está ouvindo só vê pela televisão ou imagina que é um puta glamour também, nossa, o cara tá indo lá pro Havaí ver o Medina, e depois ele sai, toma uma cerveja, pega uma balada e tal, amanhã vê... Assim, como que é ser um jornalista que cobre surf? O que que isso tem de bom? O que que tem de ruim? E como que é lidar com isso? Uma coisa que, assim, visualmente é muito bonito, né? Em tese, as pessoas têm a impressão que esses jornalistas estão viajando para paraísos, né? E como que é balancear isso também e mostrar o lado profissional, o dia a dia de quem tem que lidar com uma cobertura dessa?
Ah, exatamente, Paulo. Não é só um mar de rosas, como acham, né? Acham que você vai viajar e vai ficar pegando onda, tomando água de coco o dia inteiro, tomando cerveja de noite, indo para balada, e não é bem assim que funciona. Para cobrir um circuito de surf, para começar, o número de baterias de competições é muito grande por dia, né? Às vezes você chega a ter 20 baterias de meia hora cada no mesmo dia. Então você tem que estar ali acompanhando todas, ligado em todas, conversando com todos os atletas depois da saída da bateria. Porque em 20 baterias no dia de meia hora cada, você nunca sabe em qual vai sair a nota 10, em qual vai ter a melhor performance, o que, que vai acontecer. Então você não pode ficar focado só nos favoritos, porque às vezes numa bateria que você menos espera sai uma nota 10 ou uma coisa impensável. Então é bastante trabalho, é uma jornada longa de horas de trabalho. Eu, no meu caso particularmente, quando eu viajo para cobrir um circuito, eu trabalho aí de 16 a 18 horas por dia durante a cobertura. Você acorda às 5 da manhã, quando está escuro ainda, já está lá na praia soltando os primeiros boletins de como estão as ondas, do que vai acontecer no dia. Depois assiste todas as baterias, conversa com os atletas na saída das baterias. Mas claro que tem um lado legal, né? Por outro lado, tudo isso acontece num ambiente da praia, num ambiente legal. No meu caso, em particular, eu acho mais legal do que você estar num escritório também fechado. Apesar de estar trabalhando bastante, essa profissão me deu a oportunidade de conhecer vários lugares no mundo que provavelmente eu não conheceria ou levaria muitos anos para juntar dinheiro para conhecer se eu não trabalhasse com isso, né? Então, é um trabalho árduo, não é tanta folia assim como o pessoal pensa. Às vezes eu fico um mês viajando cobrindo campeonato e nem surfo, por exemplo, ou nem vou para uma balada, nem faço um passeio, nem nada. Então você tem que meio aprender a se divertir naquele ambiente que você está. Você também acaba construindo várias amizades, vários relacionamentos, mas nem sempre dá para passear e se divertir tanto assim. Às vezes dá, né? Às vezes tem aquele dia off que dá. E uma outra coisa também que o pessoal não entende é assim, né? Dia off, que é o dia que o campeonato não está na água, é o dia que o jornalista mais trabalha, né? Porque se ele tá na cobertura, no dia off, ele tem que correr atrás de alguma pauta para trazer alguma novidade, alguma notícia de backstage, alguma coisa pro leitor. Então, no dia off, tá todo mundo descansando, é o dia que o jornalista sai atrás de pautas inéditas para poder abastecer aí o público que tá sedento por informação.
É o dia que o jornalista se desespera e pula a janela da casa do Medina, pois coisas desse tipo, tipo porque isso. Afinal, você precisa escrever sobre alguma coisa naquele
exatamente.
Dia, né?
Pois é. Não, eu... acho essa coisa do fetiche pela praia ali é uma coisa muito maluca. Eu que nunca tive experiência de cobrir uma coisa assim tão, do ponto de vista natural, tão absurdo assim. E quem tá lá em casa pensa, pô, eu sei lá, eu quero ir lá, né? Eu cobriria esse evento, né? Eu queria estar nesse lugar.
É legal você estar na praia, de fato, você tá trabalhando o tempo todo, mas o seu escritório é na praia, você tá com o pé na areia.
Já
é
diria ele, né?
Gostosa. Agora, tem umas situações ruins, como a gente estava comentando antes de começar o programa. Tinha campeonato em Florianópolis, que era frio, chovendo e você na praia. Não tem nada mais broxante do que isso. Você tem que ficar trabalhando debaixo de chuva, é um puta frio.
Sim.
E lá o mar, você fala, praia não é pra isso, né? Dava vontade de voltar pro escritório.
Sim.
Às vezes a gente entra em umas roubadas.
É. E outro grande inimigo do jornalista que cobre surf é a conexão da internet, né? Porque você tem que noticiar tudo em tempo real. E muitas vezes essas etapas de surf acontecem em lugares mais remotos, né? Não são centros urbanos. Aqui a gente está acostumado em São Paulo a ter internet rápida e wireless, Wi-Fi, em qualquer lugar que você vai. Às vezes você está num lugar remoto precisando subir foto, precisando subir vídeo, fazer um monte de coisa e a internet não te ajuda e não funciona. Então acho que esse é o maior inimigo do jornalista que cobre surf, é a internet em lugares remotos.
E não deixa de ser uma boa notícia, claro, um tom de brincadeira, que tem lugar que a internet é devagar ainda.
Ainda bem,
porque,
né?
Calma lá também, não precisamos de tanta loucura.
Exatamente.
É, eu acho que é natural isso e faz sentido. Rodrigo Borges.
Sou eu, tudo bem? Como é que você vai?
Oh, ainda bem que é você, né? Vamos com as notícias, os destaques da semana. Primeiro com o texto de Bruno Winkler sobre o Corinthians, certo?
Certíssimo. O Bruno escreveu uma resposta ao Levir Culpe, seria, talvez, dizendo que o título do Corinthians não está manchado. E concordo com ele. Houve erro a favor do Corinthians nessa campanha que levou ao sexto título, mas achar que o Corinthians, que ganhou com tantas rodadas de antecedência e da forma que ganhou, ganhou apenas porque foi ajudado, é uma loucura e é papo de mau perdedor, né?
É, eu acho que hoje o Leverkusen não concorda mais com o que falou
passou,
naquele...
Passou, né? Essa coisa
porque
passou.
Uma coisa é você ter uma sequência de 6 rodadas em que todos os erros... em jogos diferentes prejudicam o mesmo time, aí faz com que dê coceira no cara, o cara vai e fala que o campeonato tá manchado. O que ninguém esperava é que depois daquelas 6 ou 7 rodadas onde coincidentemente o mesmo time foi prejudicado, ou ajudado indiretamente, ou o outro time ajudaram indiretamente, o Corinthians fosse fazer a maior campanha de retorno de pontos corridos que esse planeta já viu em todos os tempos e tudo mais. Um time que fez o que fez, com a exuberância que fez. É. Aí não tem jeito, desmancha qualquer mancha. O Corinthians é o tira-manchas do futebol.
Exatamente.
E, Fernando, o pessoal sai lá da bateria achando que o juiz foi ladrão, ou tem uma ética? Porque tem alguns esportes que conseguem, não sei como, porque, enfim, acho a coisa mais natural do mundo um atleta também ficar irritado com uma marcação do árbitro. Mas tem esportes que conseguem manter isso numa boa, assim, né? A gente citou o rugby, né? É um tipo de esporte que tem uma ética em relação ao que está acontecendo ali, gigantesca. Como que se dá lá?
Olha, acontece muito, Paulo. As maiores brigas que acontecem em campeonato e quando acaba esse clima de camaradagem que a gente falou anteriormente é quando um atleta acha que ele foi roubado pelo juiz. Hoje em dia os campeonatos são julgados por 5 juízes em simultâneos, onde se corta a nota do menor, a menor nota e a maior nota são cortadas e se faz uma média entre as outras 3. E além disso, né, tem um head judge que fica atuando atrás dos 5, direcionando o olhar deles para onde está vindo a onda, onde está entrando a série. E realmente o atleta, quando acha que foi roubado, ele fica enlouquecido. Já vi cena de atleta quebrando prancha, dando porrada na lona do palanque, porque é um esporte de julgamento muito subjetivo. Se o futebol, que é um esporte com regras 100% estabelecidas, que acontece dentro de um campo quadrado, com 2 gols onde pontua quem faz o gol, já sai todas essas polêmicas por causa de atleta achar que está sendo roubado. Imagina no surf, que acontece dentro do mar, dependendo do monte de fatores da natureza e com julgamento totalmente subjetivo. Então acontece bastante. Já vi atletas do nível do Kelly Slater, até o próprio Kelly Slater, perder a cabeça ao ponto de quebrar a prancha na areia, no corrimão da escadaria, por achar que foi roubado numa bateria.
A gente poderia estabelecer uma nova regra do futebol, que é nota pro gol.
Nota pro gol?
Isso. Entendi. Aí vai ficar boa. Bonito, né?
Boa, que Rodrigo. Coisa.
O segundo destaque, matéria da Mariana Lajolo, então ela mesmo trata politicagem 7-1 no esporte. Que coisa, hein, Mariana Lajolo? Estamos em boa fase com os nossos amigos de Kobe, Rio 16, coisa e tal.
Dessa vez foi o governo federal quem fez o gol contra. Falta menos de um ano para a Olimpíada, quase 6 meses para a Olimpíada do Rio. E o governo da Dilma resolveu exonerar o secretário executivo do Ministério do Esporte, que era o Ricardo Laser, que é o homem forte da Olimpíada no governo federal e um dos caras que mais entende da organização dos jogos. E ele foi exonerado por aqueles motivos de que fazem a gente se orgulhar de políticos. Porque os deputados estavam reclamando com o atual ministro, que é do PRB, o Jorge Hilton, da falta de liberação de verba para as emendas que eles estavam pedindo. E aí eu citei no texto uma entrevista do novo secretário, que é o Marco Jorge Lima, o UOL, e é assustadora a cara de pau dele de dizer que o Laser era um cara muito competente, de uma formação muito sólida, e que ele estava sobrecarregado. Então ele não conseguia atender a demanda dos deputados porque ele estava trabalhando muito na Rio 2016. Então agora a gente tem um novo secretário executivo que vai não trabalhar pela Rio 2016 e ficar focado em atender as demandas dos deputados por dinheiro, pelo nosso dinheiro, que não vai provavelmente ser usado naquilo que a gente espera, né? É mais um gol contra, mas o que me preocupa mais é não só o que vai acontecer com a organização da Olimpíada, mas o que vai acontecer depois. É um sinal claro de que o esporte já não está sendo tratado como prioridade, não está sendo tratado de uma forma séria, e depois da Olimpíada vai virar um circo, né?
Você que já cobriu duas Olimpíadas, já caiu a ficha que vai ser no Rio? Você acha que tem cara de Olimpíada lá, ou você ainda não deu para realizar ainda?
Não, tem cara. Eu acho que vai ser uma das Olimpíadas mais legais de todos os tempos por causa do povo brasileiro. Acho que é a mesma coisa que a gente viu na Copa, a gente provavelmente vai ver na Olimpíada. Vai ser bem organizado, porque o COI organiza coisas direitinho. Vai ter um problema aqui, outro ali, não tem como. Em todos os lugares acontece, não vai ser no Rio de Janeiro que vai ser diferente. Acho que vai ser legal. O problema é que o legal de cobrir a Olimpíada pra mim é ir conhecer novos lugares.
Pois
né?
É, né?
Eu vou só até ali, no Rio de Janeiro. Mas
Rio de Janeiro
tudo bem, vai ser legal.
Rio de Janeiro que as pessoas não bebem mais de manhã, né? O calçadão só tem chamate e tênis ASICS pra correr.
Guaraviton comendo solto.
Acabou a banhia de manhã, o Marlboro Vermelho, então você não acha mais. E eu tava falando da chuva, eu lembrei de você, Leandro e Amin, que não admite uma praia na chuva, né? Nem sem sol.
É, porque a areia fica áspera, incomoda, a água fica...
Parou,
eu tenho
né,
medo da água.
A areia fica áspera.
Que é isso?
Não gosto.
Lamentável.
Não.
Rodrigo Borges.
Não gosto, não.
Valeu, boa noite.
Valeu, Paulo. Vou encerrar. Eu encerraria mandando um beijo pra minha avó, mas a minha avó já morreu. Mas é porque você falou essa história do Yamin. E eu lembro que a minha avó, ela detestava tanto praia, que ela dizia que o sonho dela era botar lajota na praia inteira, que aí sim ia ficar bom.
Pois é, que loucura. Eu tenho um amigo que fala a mesma coisa. Gosto de praia, mas não suporto areia.
Então como é que gosta de praia?
Não dá pra levar um cara desse a sério também.
E também quero mandar um grande abraço pro Nilson, que desde ontem passou a ser um dos meus jogadores preferidos do futebol brasileiro.
Que coisa, o Nilson, hein?
Patente do Santos, sem dúvida.
Sensacional. Valeu, Mariana.
Valeu, até a próxima.
Vai ter próxima?
Vai, não vou deixar mais vocês sozinhos aqui.
Apareça mais, o ar-condicionado já está no 23. Ele que já foi 18 graus. Então você vê
a minha mão já tá congelada.
Você vai ganhando um respeito, um grauzinho por mês ali. Daqui a pouco isso aqui vira um forno. Valeu, Fernando. Um prazer, hein?
Valeu, Paulo. O prazer foi todo meu.
Leandro e a mim?
Paulo Júnior, o Paraná te abraça. E nos vemos na semana que vem.
Sensacional. Ô, Rodrigo Borges.
Pois não.
Você prefere o Paraná te abraça ou a Felipão? Quem que é a sua expressão favorita nas coletivas da seleção brasileira?
Aqui eu teria direito, como nas votações do Congresso, a fazer uma abstenção?
Pode ser.
Ah, então eu vou me abster.
Maravilha. Você vai... Qual que é a música, Leandro?
É a música tema de Hawaii Five.
Hawaii Five. Que coisa. Rodrigo Borges sempre sagaz. Programa Esporte Final ao vivo, toda quinta-feira às 8h30. Fica em podcast. central3.com.br, esportefinal.cartacapital.com.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau.